fundador do Coro de Santiamar do Oeiras, César Batalha, morreu na passada sexta-feira com 76 anos. Gravamos no dia do funeral, o dia em que centenas de amigos e de coralistas se despediram do maestro, recordando a dedicação, o amor e uma direção cheia de vida e de garra. É, pois, a vida que celebramos no programa de hoje com as convidadas Leonor Marques, atual diretora artística do Coro, a Nonô, como é conhecida, que entrou para o Coro Infantil e é hoje quem orienta os mais pequenos. Leonor tratou de pegar à família, à sua família, o vício e o gozo de cantar. As duas filhas também integram o Coro de Santamar de Oeiras. Madalena Marques é a que nos acompanha hoje, é a mais velha das duas. Obrigada pela vossa generosidade em aceitarem este convite após a partida de um homem tão importante nas vossas vidas, em particular na vida da Nonô, que era uma menina quando entrou para o Coro. Eu imagino que nestes últimos dias, de sexta-feira até hoje, segunda, volto a dizer, o dia em que se despediram do maestro, embora ele fique para sempre na sua vida, como é óbvio, nestes últimos dias tenha feito essa viagem muitas vezes.
Fiz. Eu entrei para o Coro Infantil de Santamar do Oeiras com 7 anos de idade. Estou no coro há 43 anos, sem ter saído. E, de facto, a minha vida, o meu exemplo de vida, posso dizer, foi o maestro César Batalha. Um homem incrível, com quem eu aprendi imenso. A pessoa, talvez, que eu mais respeito neste mundo e que continuo a respeitar. E respeito a sua memória, acima de tudo. E, portanto, foram dias muito difíceis, mas ele esteve rodeado de amigos nestes dias, de admiradores, de pessoas que realmente o amavam, porque ele era um homem extraordinário, com um coração enorme, e é assim que nós o vamos lembrar. Vamos festejar a vida, é isso mesmo.
Estou em crer que a Madalena terá outras palavras para falar do maestro, primeiro porque, obviamente, o convívio não foi tão próximo. Foram menos anos, ainda que se calhar ia para o coro, desde pequenina também, ainda na barriga.
Eu ia desde a barriga e, aliás, eu tinha cerca de um ano quando o coro foi em digressão para os Açores e eu fui atrás. Portanto, o maestro também sempre esteve na minha vida, apesar de eu só ter entrado para o coro infantil aos 6 anos.
Andava a gatinhar nessa turnê, vamos lá.
Há histórias de que a minha mãe me punha debaixo dos estrados dos concertos enquanto o maestro dirigia, portanto, a música e o próprio maestros estiveram sempre na minha vida, através da minha mãe, claro.
É uma figura familiar, é uma presença familiar.
Completamente, e era um homem 5 estrelas, é daquelas pessoas que com o olhar transmitia todo o tipo de palavras que não eram necessárias. Não eram necessárias dizer, ele olhava para nós e dizia-nos tudo aquilo que era preciso.
Aliás, a mensagem que a Leonor partilhou no Facebook fala precisamente desse olhar, do olhar meigo e do sorriso doce.
Sim, o maestro tinha uns gestos muito peculiares na direção dele. Mas eu não olhava para os seus braços, não é? Eu olhava para os seus olhos e olhava para a sua expressão facial, olhava para o seu sorriso. Quando ele queria mais forte, a cara dele tinha uma expressão, assim, zangado. Quando ele queria mais piano, eu fazia aquele olhar doce, aquele sorriso meigo. Nós ontem, quando estivemos a cantar em homenagem...
Ontem, domingo, à noite, na igreja,
sim,
é isso?
Na igreja. Houve uma peça que nós fizemos que ele amava, que era o Fortuna, e que ele nos dirigiu durante muitos anos. E nós temos uma maestrina espetacular, que é a Maria Repas, mas eu que olho sempre para ela, eu naquele momento olhei em frente, fechei os meus olhos e imaginei o maestro César Batalha, os olhos, o sorriso, os gestos dele. E isso vai estar sempre presente na nossa vida. A imagem do maestro, daquela pessoa quase inalcançável. Era tão bonito na forma de dirigir que nos vai ficar essa imagem.
Só podiam olhar, não podiam tocar. É mais ou menos essa
mais
ideia.
Mais ou menos isso. Mas o olhar dele tocava-nos. Não era preciso tocar. O olhar dele tocava-nos. O sorriso dele tocava-nos.
Portanto, ele dirigia mais com o olhar do que com os gestos, embora
sim,
os gestos lá
os gestos
tivessem...
pertenciam, mas de facto pertenciam. Ele tinha uns gestos muito bonitos. Mas aquele olhar, sim, aquele olhar profundo, aquele olhar doce, era muito peculiar.
Partilhas esta imagem e sentias a mesma coisa?
Sentia. Aliás, nos concertos o mais difícil era não tirar os olhos do maestro. Era tudo tão sincero, todos os olhares que ele nos dava, fossem eles, lá está, do mais forte, do mais piano, do mais doce, do que fosse. O olhar dele transmitia tudo e o não olhar... Isso é que era difícil.
Mas às vezes era preciso não olhar. Às vezes é preciso não olhar quando se está no curso, sei lá, quando se está a atuar para a televisão, no,
para
não,
ele,
não.
Para ele, não.
Sempre para ele.
Sempre para ele.
O maestro é aquela figura que nos transmite aquilo que ele sente, é aquilo que nós temos que fazer, não é? É ele que nos transmite. Portanto, nós basta olhar para ele para sabermos aquilo que temos que fazer, para interpretar a música à sua maneira, não é?
Mas eu,
nós em cor não olhamos para as câmaras.
Eu bem sei, mas nós que estamos a ver, seja num espetáculo, ao vivo, num espetáculo, enfim, quem está lá mais para trás não tem essa percepção certa do olhar, não é? Porque não consegue acompanhar com essa precisão. Mas na televisão conseguimos, não é? Porque há planos. E não temos essa noção. Eu fui rever algumas coisas mais antigas e eu não fico com a noção de que todos os elementos do coro estão a olhar para o maestro.
Provavelmente alguns mais distraídos, mas aí ele fixava a olhar.
E não só. E quando íamos à televisão e havia solistas, os solistas tinham a indicação de não olhar para o maestro. Portanto, nós automaticamente olhávamos para o maestro, até para cantar os solos, e diziam-nos, olhem para a frente, olhem para a câmara que está à frente. E é aquela coisa, não é? Nós fomos criados e crescemos a olhar para o maestro.
Portanto,
e até era difícil deixar isso.
Exato, quando chegavam à televisão, o que eles pediam era para olhar para a frente, era olhar para quem está em casa, não é?
Exato, os solos.
Para o público.
Os solos, sim.
Mas esse era um exercício muito difícil.
Era.
Bom, e provavelmente quanto mais pequeno se é, mais difícil é. Não sei.
É porque ele nos dava essa segurança, não é? Ele muitas vezes dizia, se eu errar, vocês erram comigo. De ser ele o responsável por tudo o que possa acontecer, não é? Tudo, as câmaras eram secundárias. Claro que nós estamos a cantar para os outros. Mas acima de tudo, quando nós cantávamos, cantávamos para ele e para nós próprios. Era uma relação muito umbilical entre o coro e o mestre César Batalha.
Uma relação íntima.
Muito íntima.
A Leonor agora sublinhou o nome dele, o maestro César Batalha. Como é que se tratavam? Era sempre maestro?
Maestro.
Nem os maestro. Mais pequenos, aqueles que começaram com ele lá atrás, nem aí, ou fora dos ensaios, a relação podia ser mais...
Não, maestro.
Ele, informal.
Não. Ele era uma pessoa muito meiga, uma pessoa bondosa, mas em termos de relações privadas, vá, não era muito de nos chegarmos, de o abraçarmos, não havia este contacto, não é? Mas para nós bastava aquele sorriso dele. Aquele sorriso já nos aproximava tanto dele, e é isso que me vai ficar, é esse sorriso, é esse olhar doce.
Então ajude-nos lá a perceber onde é que fica o maestro que impunha autoridade, às vezes aos gritos, como ele próprio contou numa das suas últimas entrevistas. Quando lhe perguntam, então quando as coisas não estão a correr assim tão bem? Ah, grito. Aí tenho de gritar. Ponho-me no estrado e grito.
Isso era com o coro adulto, que é muito indisciplinado. Muito mais indisciplinado.
Era o que ele dizia, exatamente. Ele dizia, o coro adulto é mais indisciplinado, distraem-se mais. Sim. Eu percebo, já vem de um dia de trabalho, aquele é um momento de descompressão, mas eu não quero descompressão, eu quero concentração.
Lembro perfeitamente dessas palavras dele. Nós dizemos, quando eu era pequenino, bastava o meu pai abrir os olhos para ficar em sentido. Era o que acontecia, era a relação entre o maestro César Batalha e o coro infantil. Bastava ele abrir os olhos e nós ficávamos calados.
Em sentido.
Em sentido. Era mesmo uma relação pai-filho, porque o coro infantil era o filho do maestro César Batalha. No coro adulto as pessoas são mais indisciplinadas, exatamente por isso que ele diz, porque precisam de conversar, precisam de estar ali a contar como é que foi o seu dia, como é que... E acabávamos às vezes por nos distrair um pouco. E claro que o mestre estava ali para ensaiar, não é?
E muitas vezes vinham diretos do trabalho para ali, não é? Nem tinham passado por casa. Às vezes, se calhar nem jantado.
Tantas vezes. Íamos diretos para o coro, porque aquilo também é uma terapia, e nós estávamos lá porque também gostávamos de estar, não é? E gostamos de estar, porque o coro continua. E eu lembro-me de sair do coro infantil e chegar ao coro adulto e ainda pôr o dedo no ar, posso ir à casa de banho? Então ali já não existia com ninguém. Mas percebi, entrei no
espírito.
No espírito.
Cresceu, depois cresceu. E também foi apanhando, bom, alguns desses pequenos vícios, mas que também fazem falta, de vez em quando.
Claro.
Desafiando aqui e ali a autoridade do maestro, não com más intenções, mas porque também era importante conversar. E a tua adaptação, Madalena, como é que foi? É muito semelhante... e vir do coro infantil por aí fora?
Sim, eu já tinha uma imagem do maestro, não é? Porque cresci lá. Eu cresci a ver os ensaios do lado de fora, não é? Como filha apenas.
Peço desculpa por interromper, só não tinhas a imagem da mãe no coro infantil.
Exatamente. Tinha as memórias que a minha mãe me contava e quando entrei para o coro infantil foi daquelas maiores alegrias. Aliás, na altura até era enviada uma carta para casa a dizer que nós tínhamos entrado, e quando eu recebi a minha carta eu lembro-me de toda a família fazer uma festa que eu tinha entrado.
Concorrem, candidatam-se
a uma pequena audição, e na altura, portanto, era enviada, as pessoas iam para casa, não sabiam se teriam ou não passado, e era depois enviada uma carta a admitir os coralistas. Portanto, era um nervoso miudinho, quem tinha feito a audição estava sempre a aguardar, à espera que chegasse a carta a dizer que tinha entrado.
E os pais também.
Claro.
Então, uma festa lá em casa, quando a carta chegou.
E eu, por acaso, tenho a sorte de dizer que eu nunca tive um olhar do maestro. Nunca me aconteceu, felizmente. Mas sim, a verdade é que por respeito. E era, eu acho que era também não querer desiludir o maestro. Porque ele era tão doce e tão meigo com todos nós. Havia sempre um sorriso. O sentir que ele nos abria os olhos era... bolas. Já fiz aquilo que não devia ter feito. E não era por nós, era por ele. Porque lá está, ele dava a vida ao cor e a nós, o tempo dele ao nosso. E pronto, era uma coisa maravilhosa que nenhum de nós queria quebrar.
Mas, por exemplo, provavelmente, quando entras para o coro, acabas por estar com pessoas que também já conhecias, não é? Como pessoas da tua idade, por sua vez são filhos de outros coralistas. Como é que era a vossa relação a partir do momento em que, não sei se andavas na escola com alguns dos
com
outros...
Com pessoas do coro? Não andava com ninguém, aliás, mas as relações todas que eu tenho agora no coro, eu criei no coro e muitas vezes através, lá está, de famílias e por serem amigos da minha mãe desde pequeninos. Aliás, há uma em específico que eu conheço literalmente desde que as nossas mães conhecem-se, desde pequeninas, e nós crescemos juntas porque ficaram grávidas ao mesmo tempo, nós temos um mês de diferença, crescemos juntas e é das minhas melhores amigas neste momento, e continuamos também por causa do coro, porque esse laço foi criado a partir das nossas mães quando eram pequeninas. Mas não andava na escola com ninguém que estivesse no coro, era um amor meu que eu gostava sempre de passar aos meus colegas e aos meus amigos da escola, e dizia sempre: vocês têm que experimentar o coro, aquilo é mesmo giro. Eles diziam: o coro, estão ali todos fardados a cantar, aquilo é mesmo giro. E ninguém percebia porquê, mas é realmente um amor diferente. É diferente.
O que é preciso para ser coralista?
Para ser coralista é preciso ter muita vontade, muito gosto em cantar, e assim, temos que ser afinados, claro. Tem que ser feita a tal audição, porque embora seja um coro amador, temos que ter alguma qualidade, não é? Não é preciso saber música. Aliás, a maior parte das pessoas que estão no coro não
atualmente.
Sabe. Atualmente.
Atualmente e sempre.
Não, e sempre. E aliás, sempre. Talvez agora haja uma maior cultura musical. Há pessoas que andaram já em escolas de música, conservatório, há 50 anos.
E a música
atrás
também já entrou nos currículos
com
outra regularidade.
Há 50 anos atrás, poucas pessoas saberiam música, não é? E sendo um coro amador é muito mais exigente, não é? Porque o tipo de ensaios tem que ser mais rigoroso, as peças nem sempre eram fáceis. Para além da afinação e do timbre, também tem que haver alguma capacidade de memória auditiva para as pessoas aprenderem mais rapidamente as peças. E isso foi realmente a audácia que o maestro César Batalha teve em formar o coro de Santa Mar do Eiras, um coro amador, um coro onde tem imensas pessoas que não sabem música, e ele consegue fazer obras dificílimas. Consegue pôr em pé obras dificílimas. Estamos a falar há muitos anos atrás, não é? Era um êxito, porque nós chegámos a levar à província norte a sul do país, onde não chegava a música clássica, não chegava, ainda não havia tantos cores, agora já há mais ofertas, felizmente, mas conseguimos levar a todos os cantos do país a música coral, com peças incríveis, com árias, óperas, enfim, tudo, é um repertório muito eclético o repertório que o coro tem. E, de facto, chegávamos às pessoas e era um êxito. As pessoas punham-se em pé quando ouviam uma fortuna, quando ouviam peças estrondosas que às vezes só tinham possibilidade em ouvir na televisão, em concertos.
Algumas que nunca tinham ouvido sequer, provavelmente.
Provavelmente algumas nem sequer tinham ouvido.
Mas sentiam? E a música é isso,
sim,
não é?
Sim, a música é isso. A música é isso.
E talvez fosse isso que bailasse no tal olhar do maestro, para além de maestro, é compositor, como se percebe da nossa conversa, organista e professor. Ele vai para a música um bocadinho contra a vontade do pai, que achava que isso não era profissão para ele, só que havia para lá uns cadernos de música lá por casa, porque o pai teria pertencido a um grupo ou uma banda, e ele lá começou a folhear e a interessar-se. A mãe ajudou? O
sim,
percurso é mais ou menos isto. A mãe ajudou a ter aulas de piano às escondidas. E como é que acontece isto? Porque, entretanto, devem ter tido muitas conversas de se fundar um coro com apenas 15 anos.
Isto são histórias que eu ouço, não é?
Claro.
Histórias que eu ouço. Portanto, o maestro César Batalha, aos 15 anos, ele está num coro litúrgico, no coro da Igreja do Eras. Mas realmente a vontade dele criar é tanta, de compor é tanta. Os horizontes dele são tão grandes que vai para além da música litúrgica, não é? E então começa também a ter membros do coro a ter este gosto e o coro começa a crescer, começa a ter convites, solicitações para ir aqui, para ir ali. Portanto, deixa de ser apenas um coro litúrgico para abraçar outras áreas da música. Realmente ele com 15 anos era um menino. Era uma criança, mas era uma criança genial já na altura e que tinha uma criança visionária, uma criança criativa que sabia muito bem o que queria.
Quando ele dá início ao coro infantil, que idade é que ele tinha, mais ou menos?
Portanto, o coro infantil foi fundado em 1976.
Mais ou menos.
6 anos ou mais.
30 e poucos anos.
E a Leonor é das que entra logo na primeira fornada?
Eu entrei dois ou três anos após o início do coro infantil. Porque eu sou da fornada do A Todos um Bom Natal.
É uma das solistas. Agora que eu estou a ver sem máscara, talvez consiga identificar, porque eu andei a picar lá a música a ver se conseguia perceber quem
lá
era.
Os caracóis.
E depois, quer dizer, capaz de ser. Não, se calhar é. Não sei. Pronto. Mas se quiserem ir lá espreitar e matar saudades, os anos passam, mas. Porque a Leonor também tem um. Não sei se vem do maestro ou não, mas. Também tem um sorriso muito bonito e um olhar também muito doce.
Concordo plenamente, até a forma de dirigir.
É?
Passa-nos, não digo exatamente o que o maestro passava, é impossível ser um maestro, mas passa-nos os ensinamentos que o maestro lhe deu, do sorriso, do olhar, é muito bom.
E como é que é orientar e dirigir as filhas?
Nós somos três maestrinas no coro. No coro infantil temos uma maestrina, que é a Carolina Gaspar. No coro adulto temos a Maria Repas. Neste momento somos só mulheres. E eu estou a dirigir o coro juvenil, que é o Mais Música. Portanto, isto vai passar para a minha filha Madalena, que já vai dirigindo alguns concertos também. Quero deixar este legado também, porque está na altura de transmitir este amor a outros mais jovens. E dirige, no caso do Mais Música, dirige as minhas duas filhas, a Madalena e a Joana. Não há dificuldade nenhuma, elas até me ajudam. Elas sabem quais são as nossas dificuldades e, portanto, tentam orientar o grupo no sentido, olha, a minha mãe já não está a gostar muito, está a gostar, vamos lá parar, quem paga somos nós lá em casa.
É olhar.
Mas não, as minhas filhas sempre acompanharam a minha vida. Eu, aliás, eu tive numa certa altura um colégio, portanto, eu fui educadora delas. Que não se pode, mas assim tinha que ser na altura. Portanto, elas cresceram sempre aqui ao meu lado, tanto na educação, como no coro, como na vida familiar. Somos assim uma família que mesmo que teve a oportunidade de passar muitos momentos juntos, portanto, na escola, no coro. Elas também com o pai nos escoteiros, que ele é chefe de escoteiros. Portanto, parece que somos uma família que não nos largamos uns aos outros.
Nem queremos.
É um ganho para todos, para a nossa família.
E não se fartaram agora de estar uns com os outros?
Não, nos fartamos.
Na pandemia?
De facto, não. Há pessoas que se queixam de ter passado tanto tempo, 24 horas juntas. Nós, felizmente, não nos podemos queixar disso. São momentos tão bons. Aproveitamos minuto a minuto.
Cantarolaram muito lá por casa.
Muito, muito. Aliás, nós aproveitámos durante a quarentena e o isolamento aquilo que às vezes nas alturas do Natal é difícil aproveitarmos, não é? Porque há tantos concertos do coro que às vezes... estás em casa! E então, à altura da quarentena, assim, aquela mais rígida, que foi incrível, nós víamos filmes juntos, todos os dias, quase, cantávamos, tocávamos, era tudo, fazíamos tudo um pouco e tentávamos aproveitar ao máximo o tempo juntos, que às vezes é muito complicado pelas diversas atividades extracurriculares que temos, não é?
E o pai também se junta nas cantorias, só por curiosidade?
Não, não, o pai não. Desliga o aparelho.
Não, em casa ele canta connosco. Em casa canta connosco.
Sim, mas ele às vezes cansa-se um bocadinho desta nossa dinâmica, não é? Estar sempre a cantar. E a Madalena compõe, a minha mais nova também começa a compor, então querem mostrar as músicas, e ele às tantas já não tem muita paciência para isto, não é?
Pois, já não é só voz, portanto mete instrumentos.
Sim, mete muita coisa, sim.
Como é que a Madalena compõe? É piano? É viola?
É o que estiver à frente. Eu toco um bocadinho de vários instrumentos, não sou profissional em nenhum, de todo, mas gosto de aprender por mim e gosto sempre de aprender um instrumento novo. E normalmente, a que eu vou sempre primeiro é a guitarra. Mas lá está, vou procurando acordes, vou vendo o que é que fica bonito, vou metendo melodia, depois tenho um caderno onde começo a escrever as letras e pronto, e assim crio uma música e vou gravando de vez em quando com o pequeno material que tenho no meu quarto e pronto.
E já passou alguma dessas músicas para o coro?
Não. Está para ir uma neste momento.
Aqui, sim, sim. Primeira mão.
Para o coro juvenil, juvenil.
Como é que se chama?
Ainda não tem nome, não, mas inicialmente o nome que nós pensámos era Only a Matter of Time, porque normalmente eu escrevo maioritariamente em inglês, e então é uma música...
Até tudo uma questão de tempo.
É uma música de diálogo, é um diálogo, e então ainda estamos para ver se fica essa, se vai outra.
Mas eles já ouviram e gostaram, o restante do grupo.
E tem dois solistas, é? Tratando-se de um diálogo?
Não, é coro mesmo. A ideia é criar vozes e é conversarem uns com os outros, dentro da própria música.
Mas fazem-se vários, portanto...
Com várias vozes, seja os sopranos ou os contraltos, os mais, pronto.
A Madalena é o quê dentro?
Eu sou mezzo-soprano.
E a Leonor?
Sim, eu também, mezzo-soprano, e a outra, a minha filha, é contralto, tem uma voz grave.
A Joana. E já agora o pai tem voz de quê?
Só fez um barítono.
Podia ser o maestro lá em
não
casa.
Não cheguei a uma conclusão. Não, o maestro somos nós, as mulheres.
Mas pronto, ele alinha, e gosta e assiste.
Acompanha,
quando
assiste e dá uma ajuda dentro do coro, e fora do coro é extraordinário, porque o coro ocupa-nos tanto tempo na família, não é? Tantas horas. E realmente ele é um apoio extraordinário. Ele suporta a casa, ele suporta tudo o resto. É as refeições, se é preciso, o pai faz, o pai dá um jeito aqui, dá um jeito ali, enfim.
No fundo, vocês, uns quatro, são um mini coro.
É, pode-se dizer isso. Estamos todos em harmonia, não é?
E a várias vozes, e a várias tarefas, porque é assim que tem de ser.
Sim.
Recuando um bocadinho aos tais tempos em que a Leonor entra para o coro, a tal música, não é? A todos um bom Natal, que nestes últimos dias, creio que foi a Leonor que sublinhava que passados estes anos todos ainda há gente que não sabe bem a letra.
É verdade. Em vez de dizerem que seja um bom Natal, dizem desejo um bom Natal. É só esse o apontamento que queremos fazer, a correção.
E a nós, para todos nós. Seja um bom Natal para todos nós.
Estamos a falar do A Todos um Bom Natal, que continua a correr o país, mas há também o outro êxito de que se tem falado, Eu Vi um Sapo, que talvez seja aquele êxito que mais fronteiras passou, relacionado
com a Maria Armanda,
que primeiro venceu o Festival da Figueira da Foz e depois ganha em 1980 o Sequim de Ouro. E o maestro sinalizava até que o maior prazer Bom, é um prémio e com certeza estava muito lisonjeado com isso e contente com o sucesso, mas saber que tinham sido os miúdos a votar naquela música, esse era o prazer maior que ele tinha neste prémio.
Sim, porque as crianças são muito mais sinceras e são o público mais difícil de agradar, portanto, quando gostam, gostam. E o facto de terem sido elas a votar e o facto de ter sido a canção Eu Vi um Sapo a Ganhar, não é? É um prémio muito maior, não é? E essa sim é uma canção difícil de cantar.
Então.
Pouca gente sabe a letra do Eu Vi um Sapo. Cantam uma quadra ou outra, mas ali a ligação entre as quadras é mais difícil.
A letra era da mulher do maestro, Ema Batalha, que era
Ema
professora.
Batalha, que era professora, tal como o maestro César Batalha, não é? E que se dedicaram os dois em pleno a este projeto do Coro de Santa Mar de Oeiras.
Portanto, eles eram uma verdadeira equipa.
Uma equipa, uma dupla incrível, sim. É assim, ela na escrita, nas letras, e ele na música, portanto, complementavam-se muito bem.
E a Ema Batalha era uma pessoa presente também nos ensaios?
Sim,
ou era
sempre.
Uma pessoa que estivesse
não,
mais?
Não, não. Se o maestro era o pai, a dona Ema era a mãe.
Era coralista.
Também era coralista.
Sim, no coro adulto, tinha uma soprano esplêndida, tinha uma voz magnífica, fazia muitos solos também. E no coro infantil, foi um projeto dos dois. Os dois resolveram criar o coro infantil. Portanto, ela era a mãe do coro infantil. Ela é que estava presente com os meninos. Mesmo em viagens, eu lembro-me que era a dona Ema que nos acompanhava. E ela tem um amor incrível por todas as crianças que passaram pelo coro infantil. Isto só para lhe dizer que ontem, que foi um dia muito, muito complicado, estiveram presentes
na
muitos jovens adultos, com 30 anos, 30, 30 e tal, que tinham andado no coro infantil, que nunca mais estiveram presentes, portanto, na vida do maestro ou da dona Ema fisicamente, e ela lembrava-se de todos. Ela olhava para os olhos, eu presenciei isso, e ela dizia: tu és a Joana, a formiguinha, tu és a... Ela lembra, incrível como é que ela olhava para as pessoas com máscara e ela reconheceu todos. Todas as crianças deixaram uma marca profunda na vida dela e foram centenas aquelas que passaram pelo coro infantil.
Qual era a alcunha da Leonor? Era a Nonô?
Não. O maestro e a dona Ema são as únicas pessoas no mundo que não me tratam por Nonô.
É que agora eu ouvi a dizer ela, a formiguinha.
Leonor até ao fim.
Só Leonor.
Só Leonor.
E a Madalena também foi sempre só Madalena.
Eu sempre fui só Madalena. Sim, para a pequenina do Nonô.
Há uma curiosidade que eu. Que faz todo sentido ouvir dizer isto, recuando no tempo e naquela época. O mestre contava que, lá está, quando ele e a mulher começaram a falar do coro infantil, pensaram assim: bom, só vão aparecer raparigas. Os rapazes querem a jogar à bola, querem lá saber do coro. E que passado pouco tempo virou. Quase que havia mais rapazes do que raparigas. O que mel é que havia ali para que
não lhe sei
tanta
dizer.
Gente quisesse estar, participar, e não, porque não podiam ter todo jeito para cantar.
Na altura não havia grandes ofertas, que ainda há pouco falámos sobre isso, não é? Não havia grandes ofertas, mas o coro começou com um pequeno grupo de 17 crianças e rapidamente perceberam que realmente era de uma qualidade excelente. Eu própria, surgiu num momento em que eu gostava muito de cantar e a minha tia fez anos e fui a um restaurante e comecei a cantar. E um senhor que lá estava disse: ai, esta menina devia ir para o coro infantil de Santa Mar de Oeiras. Foi um coro que abriu agora há pouco tempo e lá fui eu fazer a audição. Portanto, isto depois acaba por passar de boca em boca, não é? Que é a melhor publicidade que se pode fazer. E realmente o coro foi crescendo e com muitos rapazes. Eu lembro-me na altura que havia muitos rapazes. Depois, passados uns anos, começou a ser um coro mais feminino, portanto, os rapazes eram escassos e, curiosamente, os rapazes estão a voltar ao coro. Neste momento tenho muitos rapazes no coro infantil.
Eu falo através de mais música, não é? Nós temos um repertório bastante juvenil, obviamente temos de ter outras peças para outro tipo de eventos, mas assim para concertos mais só do coro, nós podemos brincar ali um bocadinho com o tipo de músicas que estamos a cantar. E eu noto, nós ainda há pouco tempo fizemos uma música muito conhecida por todos os jovens, e eu lembro-me de todos eles estarem tão felizes por cantar aquela música que chamaram os amigos todos para ir ver o concerto. E houve muitos jovens a partir daí, se calhar, deixa lá experimentar um ensaio, deixa-me ir lá ver aqui este. E lá está, é o experimentar. Se gostam, ótimo, fazem a audição e entram.
Porque muitas vezes associam o coro a uma música mais clássica, sim, mais erudita. Esquecem-se que o coro é muito mais versátil do que isso.
E aí essa é a diferença do coro de Santa Mar do Eras, que faz a diferença, ou que fazia. Haverá outros que farão essa diferença. Mas é realmente a diversidade musical que existe no coro de Santa Mar do Eras, não é? Entre cantarmos uma música mais erudita ou irmos à música pop, que também agrada às pessoas. Não é só um tipo de repertório, nós temos, vamos do 8 ao 80, portanto fazemos todo o tipo de música, desde o fado, música pop, música clássica, enfim, temos tudo um pouco.
Falem-nos as duas, lá então da dinâmica, o maestro abandonou, já há muito tempo, já me falou das três maestrinas, uma delas é a Leonor, que agora dirigem os três coros, posso dizer assim, os três coros do coro.
Eu dirijo um, não é? Uhum. Ah, sim, as outras maestrinas, cada uma dirige, vá, um agrupamento de cor. É o coro infantil, é o coro juvenil e é o coro adulto. Cada uma está responsável por um destes agrupamentos.
Como é que é, estes últimos dois anos, seguramente que trouxeram muitas dificuldades, trouxeram para todos, mas para um coro em particular, que precisa da voz para se expressar, e não imagino o que seja ensaiar, pelo menos, com máscara.
Curiosamente, foi uma surpresa. Fizemos coisas tão bonitas durante a pandemia, e aqui está a prova de que o coro de Santa Mar do Eras, depois disto, não vai acabar. O coro infantil teve, e o coro mais música, teve uma dinâmica diferente. A Carolina Gaspar, maestrina do coro infantil, soube fazer coisas muito criativas com os mais novos. E por incrível que pareça, durante o tempo que tivemos em ensaios em Zoom, os miúdos não deixaram de ir. O coro adulto, aproveitámos para fazer ensaios de naipe. Fizemos várias músicas novas.
Portanto, ensaios de naipe é só sopranos, só barítonos, só...
Exatamente. Cada dia tínhamos um ensaio para determinado naipe. Aos poucos e poucos fomos juntando e a alegria de nos juntarmos novamente ultrapassa a barreira da máscara. É uma alegria tremenda. Portanto, as máscaras é só um acessório. Não nos vão calar.
Até chegámos a ter um concerto online durante a quarentena, lá está, com os ensaios de naipe, cada pessoa depois gravou a sua parte e depois de muito trabalho de edição, juntou-se tudo e criámos um coro virtual.
Não se imaginam sem o coro?
Não.
Não imaginam a vossa vida não, sem
não.
O coro?
Nunca, não.
E continua muita gente a querer continuar.
Sim,
e entrar?
E foi muito interessante. Nós, nestas alturas mais difíceis, voltamos a encontrar velhos amigos, não é? Que, entretanto...
Agora estamos a falar destes últimos dias,
sim,
não é? Do funeral.
Estes últimos dias é sempre assim. Quando alguém é muito importante para nós, conseguimos reunir a família, os amigos. E, curiosamente, temos antigos coralistas que, neste momento, tiveram muita vontade de voltar. E vão voltar ao cor. A forma como nós cantámos para o maestro... em homenagem, que fez reviver estes momentos do passado tão importantes, não é?
Foi emocionante.
Foi transcendental, foi sem palavras, foi uma coisa muito bonita.
E eles... Vocês gravaram essa homenagem que lhe fizeram?
Eu acho que alguém gravou. Mas vai ficar gravado na...
Não, sei bem, sim. O que está a dizer é que fica gravado no vosso coração.
Mas sim, mas eu acho que alguém gravou, sim. Sim. Neste momento não tenho material, mas eu penso que sim.
O que é que foi, exatamente? Sei que foram ensaiar, portanto, no próprio dia, a notícia da morte do maestro César Batalha é conhecida na sexta-feira.
Sim.
E sábado Vocês juntam-se para ensaiar.
Sábado, sim. Em sábado à noite fomos ensaiar músicas que ensaiávamos na altura, como este César Batalha, que nunca deixámos de cantar, mas que tivemos nestes 2 anos de pandemia parados, portanto fizemos outras coisas e, portanto, esse ensaio foi para realmente homenageá-lo. E convidámos, porque coralista, uma vez coralista para sempre, convidámos todos os ex-coralistas para se juntarem a nós nessas peças.
Portanto, isso deu uma lista de quantas pessoas?
Eu não faço ideia quantas pessoas eram, 100 e tal pessoas, talvez. Mas aquele misto de cantar, porque tínhamos que cantar bem em homenagem ao mestre, mas as lágrimas estávamos a cair pela cara abaixo, mas conseguimos fazê-lo e conseguimos, eu penso que conseguimos fazê-lo bem e ele deve estar muito orgulhoso de nós. Eu estive com pessoas que andaram comigo no coro infantil há 43 anos, portanto, voltarmos. E aquele homem conseguir reunir aquelas pessoas é realmente só prova de que ele é um ser único.
É uma pessoa mágica.
É uma pessoa mágica.
A Madalena participou nesta homenagem?
Sim, sim.
Também estava a cantar?
Também estava a cantar. Eu cantei porque houve uma altura da minha vida que eu também fiz parte do coro adulto durante um curto período de tempo, mas estive no coro adulto e foram músicas que eu aprendi e não, nem precisei de aprender, não é? Porque toda a minha vida as ouvi a serem dirigidas pelo maestro, portanto a letra, a melodia já estava tudo na cabeça, era só pegar na partitura mesmo. Como eu sempre me emocionei desde pequenina a ouvir o coro cantar, ontem emocionei-me a fazer parte dele e a cantar para o maestro.
Dos mais novos aos mais velhos, portanto, foi uma emoção pegada, mas uma boa emoção. Não se consegue, eu que estou de fora, não consigo imaginar que pudesse ser de outra forma.
Inclusive, eu tive meninos do coro infantil que nunca conheceram o maestro e do coro juvenil que nunca conheceram o maestro, que estiveram presentes no velório a prestar a sua homenagem. Portanto, isto só prova que estamos a fazer um bom trabalho no sentido de preservar a sua memória e a sua obra. E enquanto estivermos cá, enquanto tivermos forças para o fazer, nós não vamos deixar esquecer este homem incrível, que para além de fundador do coro, teve uma importância enorme no seu crescimento e em unir as pessoas.
Ele participou, aliás, noutros coros,
sim,
esteve ligado a outros coros, do Banco de Portugal,
sim.
Da Tabaqueira,
sim.
Creio eu, lá
sim.
Muito, muito atrás também, e tinha uma paixão desmesurada por comboios elétricos.
Sim.
Ele falava disso.
Sim. Ele falava disso, sim. Ele tem na cave imensos comboios. Aliás, na entrevista, penso que...
Sim, nessa entrevista, nesta última entrevista, que eu creio que não é a última.
Não é? Sim. Ele tinha uma paixão imensa por comboios. Nós sabíamos que esse era um dos hobbies preferidos do maestro. Para além de compor, esse era um dos hobbies preferidos dele.
Ele, aliás, dizia que agora, pronto, afastado que estava, finalmente tinha tempo para se dedicar aos comboios elétricos.
Exato.
Fiquei sem perceber de onde é que lhe vinha essa paixoneta, essa grande paixão, não é? Uma paixoneta, não é? Porque acompanhou também ao longo da vida. É um bocadinho pouca terra, muita música. Podemos dizer...
E temos uma música... Que trem de ferro que começa exatamente assim, pouca terra, pouca terra.
E foi escrita também por ele?
Não. Penso que não, mas talvez tenha havido ali um arranjo do maestro.
Estamos a falar de comboios e a nossa viagem está mesmo a terminar também. Pessoas como o maestro César Batalha, a quem Marcelo Rebelo de Sousa diz, creio que numa frase muito, muito feliz, na nota de pesar que foi enviada pelo Presidente da República, que foi divulgada por ele, ele fala do Coro de Santa Amaro de Oeiras, das canções e das canções que representam a dupla consagração de um artista. Ser conhecido pelo seu trabalho e ser menos conhecido do que o seu trabalho. Eu acredito que muitas pessoas ouviram nos últimos dias falar pela primeira vez do maestro César Batalha. Que falta é que este homem faz?
Ai, Como responder a isso?
Como é que alguém, Talha, pode ter sido uma pessoa tão determinante, tão fundamental na vida de pessoas como a Madalena também, claro, e da Leonor?
Ele dava a vida ao coro e isso nota-se pela quantidade de gente e de pessoas que passaram na vida dele e na homenagem ao maestro. Ao dar a vida ao coro, deu o reconhecimento todo que poderia ter tido ao nome do coro. Ouvir falar do coro de Santa Amaro de Oeiras é ouvir falar do Maestro César Batalha. São um só.
Sem maestro não havia coro.
Sem maestro não havia coro. E, portanto, falar do coro de Santa Amaro de Oeiras é falar do maestro automaticamente.
Pois é, mas nem todos têm essa capacidade de se quase que de se desviarem dos holofotes, não é? De darem o palco todo, no fundo é isso, é darem o palco todo ao coro, aos cantores, aos meninos, aos mais pequenos, aos mais crescidos, enfim. Há outras pessoas que precisam ter os holofotes sobre ela, que sentem essa necessidade e não é criticável, não é? Porque gostam de explicar o que fazem.
Ele realmente, os holofotes não estavam virados para ele, estavam virados para o coro, porque ele dava, de facto, a sua magia ao coro. Era tudo para o coro. Eu achei piada essa frase com
do Presidente da República.
Eu, quando a li, fiquei a pensar nisso. De facto, as obras do maestro são reconhecidas mais do que ele próprio, não é? E em alguns comentários que eu fui vendo nas redes sociais, aparece lá, mas como é que nós nunca soubemos que o A Todos um Bom Natal era do maestro César Batalha? As pessoas também não estão atentas, não é? Quando cantamos o A Todos um Bom Natal, aparece sempre em rodapé. Letra, Lúcia de Carvalho, música, César Batalha. As pessoas não estão atentas a estas questões, não é? E só quando alguém desaparece é que, afinal, quem é este homem?
É que aparece. É? Só quando alguém desaparece é que aparece.
Quando alguém desaparece é que aparece na vida de muitos. Felizmente, o maestro sempre esteve presente na nossa vida. E nós vamos continuar a querer que ele esteja presente para toda a vida. E a memória dele não vai ser esquecida.
Só mesmo antes de fecharmos, porque acho que agora é importante que as pessoas saibam isso, que o coro continua e que tem agora também uma escola de música?
Sim, sim. Temos um centro de estudos musicais. Na altura que o maestro César Batalha deixou o coro, para mim nunca deixou o coro. O maestro César Batalha sempre esteve a par do que aconteceu no coro, porque eu fazia questão de ir lá bater-lhe à porta e dizer: maestro, nós estamos a fazer isto, isto e aquilo. Passado um tempo, maestro, estamos a fazer isto, isto. Eu tinha que ter o aval do maestro para tudo o que era feito no coro. Eu sentia essa necessidade. Não queria fazer nada à revelia dele.
Nada que ele não soubesse que ele podia não gostar.
Se eu por acaso soubesse, conhecendo como conhecia, se eu por acaso soubesse que havia algo que ele não iria querer gostar, eu cortava logo. É que nem sequer deixava que aquilo passasse por cima, não é? Eu e outros membros da direção que o conhecíamos tão bem, não é? E ele uma vez, há 10 anos atrás, que ele também esteve meio doente, eu lembro de ir de lá em casa e ele olhou para mim e disse: Leonor, não deixes este coro acabar. Foi uma promessa que eu lhe fiz, foi uma promessa que eu vou cumprir e vou injetar este bichinho nos mais novos, porque mais dia menos dia sou eu a deixar o coro e, portanto, alguém tem que continuar este grande legado.
Parece-me que a sucessão está muito bem entregue.
Temos muitos.
Não será a única,
assim,
mas...
Ser minha filha, mas outros que eu sinto
outros
que
filhos,
estão... Outros filhos do coro. Outros filhos do coro, claro.
Que lá estão também com o mesmo empenho, com a mesma garra.
Claro.
E com a mesma vontade.
Claro.
O mesmo amor.
O mesmo amor.
Eu não sei se nós vamos ter ou não a oportunidade. Provavelmente é difícil e é um momento, eu percebo isso, entendo. É um momento íntimo, mas, enfim, seria muito bonito se pudéssemos sair desta nossa conversa escutando as vossas vozes. Não vos vou pedir para cantar, sei que estão cansadas. A Leonor até me arregalou os olhos agora, deve ter feito um olhar
do maestro.
À maestro quando ele se irritava. Mas não, eu percebi que não, que estão cansadas. Seria, aliás, muito desonesto da minha parte pedir-vos que cantassem. Noutras circunstâncias, com certeza que sim. Não sei também, e por isso fiquei eu aqui a construir um cenário, que se por acaso alguém tivesse gravado e se vocês não se importassem de partilhar na rádio com as pessoas que nos vão ouvir, e muitos serão família também, um bocadinho dessa homenagem que foi feita na igreja. Seria a forma mais bonita que me ocorre de nos despedirmos do maestro, a ouvir-vos.
Está a formar um coro de anjos celestial, só pode.
Pronto, mas vamos acreditar que sim, já estará lá a abrir as candidaturas e a marcar audições, porque apesar de se dizer que são celestiais, se calhar uns precisam de mais afinação do que outros, não é?
Exato.
Mas se não for possível sairmos escutando essa vossa homenagem ao maestro César Batalha, eu deixo ficar aqui a nota de um outro poema musicado por ele, um poema de Miguel Torga, Segredo, em relação ao qual ele tinha um carinho particular, porque depois de ter mandado um exemplar do CD, creio eu, está integrado no CD Notas Amigas, que é gravado pelo Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras, e dizia eu, já me estou a embrulhar, que o maestro contava que tinha ficado muito contente porque pediu para enviarem uma cópia do CD ao Miguel Torga, que disseram, maestro, nós mandamos, mas olha que o Miguel Torga é uma pessoa muito reservada, não espere nada dali. Mas a verdade é que, passado uns tempos, chegou um cartão do Miguel Torga a dizer que tinha gostado muito.
É verdade, e eu tenho uma cópia desse cartão, porque o maestro César Batalha fez questão de tirar uma cópia para todos os meninos do coro infantil. Foi uma prenda para ele, foi uma prenda para todos, e a humildade dele passa por isso, não é? Ele não quis ficar com aquilo só para ele. Ele distribuiu pelas crianças que gravaram essa música e que cantaram, porque o trabalho no fundo era de todos. Eles fizeram questão, a Dona Emma e o maestro, de fotocopiar esse cartão e de entregar a cada menino do coro infantil. Isto é uma memória tão antiga que me está a falar agora e que eu me estou a lembrar disso. Estou a visualizar a assinatura de Miguel Torga e realmente foi um momento muito importante para nós todos.
Queres deixar-nos, Madalena, com um momento que talvez não se possa comparar a este, que a tua mãe acaba de partilhar connosco?
Eu as memórias que tenho são sempre mais, eu diria, mais familiares. As memórias que eu tenho são as memórias que a minha mãe partilha comigo. Portanto, as memórias que eu tenho é sempre de ver o maestro e de ver o olhar da minha mãe e olhar para o maestro. Aliás, eu quando vejo o coro a cantar e estou do lado de fora do coro adulto, eu neste momento eu olho para a minha mãe, porque ela canta com uma emoção e uma vontade que me faz lembrar o maestro sempre. Portanto, a minha memória vai através da minha mãe muito.
Deixa-me só dar esta nota. Quando as minhas filhas eram pequeninas, eu adormecia-as a cantar o Segredo. Mas não sou a única mãe do coro que o faz. Aliás, todas as pessoas que andaram no coro infantil e que são mães e que foram mães, cantam o Segredo aos seus filhos para adormecer.
Ora, que bonito.
Eu lembro-me, não sei porquê, mas eu tenho a memória de te ouvir a cantar isso. Eu pequenina a ouvir isso. Portanto, eu acredito que tenho a memória da minha mãe que está
nessa
música.
É a nossa música de embalar os filhos, não é outra qualquer, é o Segredo.
E qualquer coisa assim, não vou cantar. Sei um ninho e o ninho tem um ovo. E o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho novo. E por aí fora. Leonor, Madalena, muito Leonor Marques, Madalena Marques, as duas coralistas, uma já maestrina e a outra pelos vistos para lá caminha. Do Coro de Santo Amaro de Oeiras, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa generosidade mais uma vez. Neste dia de emoções tão fortes, a despedida está ainda muito, muito à pele. Foi hoje, segunda-feira, dia em que gravamos, as pessoas vão ouvir-nos na quarta-feira. Espero que a rádio tenha contribuído também com esta vossa presença para deixar essa homenagem ao maestro César Batalha. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Oh, there's something